Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. A justa cooperação da nova criatura. Capítulo 6. A nova criatura, acima de tudo, é chamada a prestar contas de sua cooperação àquele que lhe concede a novidade de vida nele. Um cristão dá um enorme passo benéfico em sua vida quando ele compreende que é primeiramente em Cristo e em conformidade com as suas instruções que ele é chamado a viver e andar no mundo, e não segundo os preceitos dos seres humanos dissociados da comunhão com o Senhor. Similarmente, quando um cristão é chamado para servir a outros cristãos e a outros seres humanos, ele é chamado a colocar a Cristo e as suas instruções como a primazia em sua própria vida, mas também em relação à oportunidade que tem de ser cooperador com Cristo para o bem das pessoas na terra e para a divulgação do nome do Senhor e do seu reino. Efésios 6, 5-8. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo, de coração, a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Colossenses 3, 24. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Por outro lado, ou seguindo mais adiante no assunto de cooperação, podemos notar ainda que embora um cristão já possa ter alcançado o entendimento de que ele serve a Cristo e de que pelas instruções de Cristo ele também pode vir a cooperar com o bem para outras pessoas, ele ainda pode não estar consciente de que nem todo o serviço que ele faz visando agradar a Cristo automaticamente irá agradar também aos seres humanos ao seu redor. Ou seja, nem todo serviço de cooperação que Cristo pede àqueles que lhe servem é necessariamente agradável às pessoas que de alguma forma se encontram no contexto de vida daquele que se dispõe a cooperar com o Senhor. Por exemplo, se um cristão na sua área profissional não atende a um pedido de suborno que um fornecedor ou cliente lhe pede, ele está servindo a Cristo segundo as Escrituras e agindo apropriadamente em relação ao fornecedor ou ao cliente. Porém, pode ser que isto não agrade inicialmente ao fornecedor ou cliente, mas com certeza agrada a Deus. Assim, ao se prontificar a cooperar com Deus em prol do reino de Deus e do bem para as demais pessoas, um cristão, como nova criatura em Cristo, também é chamado a estar consciente sobre quem ele visa atender e agradar, conforme exemplificado abaixo por Paulo na sua conduta como servo de Cristo no mundo. Gálatas 1, 10. Porventura, procuro eu, agora, o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Como nova criatura em Cristo, é a Cristo que um cristão é chamado a ouvir, mas também é a Cristo que ele é chamado a agradar e, acima de tudo e todos, a prestar contas. Um cristão pode estar fortemente imbuído de servir a Cristo, mas pode também ainda estar fortemente imbuído de querer agradar aos seres humanos ao seu redor. Porém, a tentativa de combinação destes dois desejos pode custar-lhe limitações no atendimento à vontade de Deus e pode tentar sujeitá-lo a escravidões desnecessárias. Nenhum cristão, deliberadamente, deveria procurar fazer atos visando desagradar pessoas ao seu redor. Porém, se aquilo que o Senhor lhe pede para realizar implicar neste tipo de situação, também o cristão é chamado a saber que é ao Senhor que ele serve e presta contas em última instância. Hebreus 4, 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Romanos 14, 12. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. 1 Coríntios 4, 1-5. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Porque de nada me argui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e, então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Atos 5, 29. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. Para um cristão, é crucial observar que algumas pessoas se autodenominam indevidamente requerentes de prestação de contas dos cristãos sobre o que estes praticam ou deixam de praticar. Quando se deparam com um indivíduo que se apresenta como serva de Cristo e de Deus, há pessoas que pensam que têm direito de elencar uma lista de tarefas que elas acham que os cristãos deveriam fazer para com elas ou no mundo em geral. Elas são pessoas que têm os seus próprios conceitos do que supostamente é a vida cristã e pensam que podem exigi-los de todos aqueles que querem ser fiéis a Deus. Entretanto, o cristão é chamado para ser cooperador de Cristo, dispenseiro fiel de Deus e prestar contas continuamente a Deus, e não a certos indivíduos e grupos de pessoas que se veem na posição de comparar as atividades dos outros com as suas listas do que eles acham que é devido àqueles que objetivam servir a Deus. Muitas pessoas tentam criar e divulgar a ideia de que todo cristão deveria se portar como elas pensam que os cristãos deveriam se portar, procurando, assim, impor aos cristãos o pensamento de que eles deveriam ser zelosos por receberem a aceitação e concordância de outras pessoas ou os supostos avaliadores deles, como se a aprovação destes credenciasse ou descredenciasse uma pessoa como efetivamente cristã. No mundo, há pessoas que valorizam mais a glória dos homens que o testemunho de Deus para com elas e sobre elas. E neste posicionamento, elas se sujeitam a já não cooperar mais de forma sóbria ou apropriada com o Senhor, pois passam a ser guiadas pelo anelo da glória dos seus semelhantes em vez da direção e aprovação de Deus para as suas vidas, conforme mencionado em mais um exemplo abaixo. João 12, 42-43. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Um cristão de fato deveria zelar por uma conduta de filho da luz no mundo e uma conduta perante os outros como alguém que tem reverência e o temor do Senhor. Porém, isto é muito diferente de estar focado em buscar a aprovação de homens e mulheres para todas as coisas que realiza, pois ao seguir a instrução de Deus, diversas outras pessoas rejeitaram este cristão assim como rejeitaram ao próprio Rei e Senhor Eterno Jesus Cristo. João 15, 18-21. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso, o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros, se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Quando um cristão escolhe servir pessoas por instrução de Deus, ele continua livre para ser agradável e obediente ao Senhor, mas não necessariamente agradável àqueles que estão em seu entorno. Mesmo aqueles servos de Deus descritos no Antigo Testamento e que estavam fisicamente sujeitos a outras nações nunca foram impedidos por Deus de orarem diretamente ao Senhor. E quando o fizeram com o coração rendido ao querer de Deus, sempre foram atendidos em seus clamores ao Senhor. Quer tivessem posição social elevada ou humilde, como livres ou como escravos, todos sempre foram chamados a orar diretamente a Deus. E quanto mais, então, não poderá um cristão se achegar pessoalmente, diretamente e primeiramente a Deus depois que Cristo abriu o novo e vivo caminho para o Santo dos Santos Celestial. Assim, quando o Senhor envia um cristão a servir ou cooperar com outras pessoas, o Senhor não lhe tira a liberdade de estar diretamente nele, de poder receber do Senhor a aprovação ou reprovação naquilo que faz e de sempre ter ao Senhor como o seu primeiro amor e a sua posição primária de reverência. Como nova criatura, em Cristo Jesus, um cristão é chamado para cooperar em novidade de vida, mas também para se reportar em tudo primeiramente ao Senhor que lhe concede toda a novidade de vida para ser usada de forma apropriada e em conformidade com a vontade celestial. Filipenses 2, 12 até 13. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. João 12, 26. Se alguém me serve, siga-me, e, onde eu estou, ali estará também o meu servo. É, se alguém me servir, o Pai o honrará. 2 Coríntios 5, 14 até 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo, todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Efésios 5, 1 até 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave.